Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, eu estou ao telefone com o prefeito Raimundo Pimentel, que vai trazer boas notícias aí sobre a educação do município, né? Várias escolas estão sendo reformadas, outras estão sendo construídas. E eu vi, prefeito, ontem um post nas redes sociais, o senhor com o vice-prefeito Avilásio, o vereador Auris Mapinho, lá em Nascente. Quais as novidades da educação, prefeito Pimentel? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Arari FM, amigos de Araripina, amigos de todo o nosso Araripe. Roberto, antes de entrar no assunto, eu vi você falando, você sempre fala, né, do dia, do que representa o dia, e todos os dias, né, você fala na Santo da Igreja Católica, um acontecimento histórico e tal. E não sei se você percebeu aí, você falou que hoje, há décadas atrás, a Europa anunciou que estava livre da poliomielite.
Exatamente.
Quem lembra, a paralisia infantil, né? Talvez as novas gerações sequer tenham ouvido falar sobre isso, mas também foi um flagelo, uma grande epidemia, um vírus também que causou um flagelo, causava mortes e causava sequelas graves, né? As pessoas perdiam os movimentos dos membros inferiores, das pernas, ficavam paralíticos, né? Tanto que pior, né? Uma doença que acometia quase que sempre as crianças, né? Então, foi um flagelo também, né? Uma doença terrível, que ainda existe, na verdade, né? Que ainda existe, esse vírus ainda existe, claro, no mundo, mas hoje a gente tem a vacina da paralisia infantil, que é a gotinha, né? E essa vacina foi quem livrou. Primeiro foi na pistola, né? Depois foi desenvolvida a gotinha, e essa vacina foi quem livrou o mundo, né? Eu vi você anunciar que a Europa declarava livre da paralisia infantil. Praticamente todo mundo hoje, né, não ouve mais falar mais da poliomielite, da paralisia infantil, que ela era esse vírus que inflamava as terminações nervosas da medula, né, do sinal dos nervos motores da perna, e causava paralisia infantil. E quando me tocou isso agora, porque essa notícia a gente quer ouvir em relação ao coronavírus, né,
Alberto? Rapaz, está todo mundo aí nessa expectativa.
Quando a Europa e o mundo e o Brasil, né, declare aí livre do coronavírus, né? Então, o caminho é esse, é a vacina, né? A vacina que livrou do sarampo, de catapora, né? De varicela, de varíola, né? De tantas outras doenças terríveis aí que assolaram a humanidade, e a gente, Deus quiser, vai ter o dia que você vai anunciar aí, né, que o Brasil está livre aí do coronavírus, da Covid, né? Claro que,
se Deus quiser,
continua circulando, mas não vai causar doença nisso, Deus quiser. Mas, Roberto, voltando ao assunto da nossa entrevista, nós tivemos, de fato, né, fui com o Avilásio, a gente deu uma rodada na zona rural, e visitamos também o distrito de Gergelim. Aqui o Gergelim não teve foto, mas nós estivemos lá no Gergelim, com o nosso amigo do Dô, e a gente esteve visitando também. Na verdade, a gente vai anunciar em breve esse grande projeto de reformulação da educação em Araripina, de toda a rede, né? Uma coisa que a gente já vem trabalhando em planejamento já há algum tempo, e será toda a rede, ela será modificada, né? A gente vai ter aí as crianças, nós vamos acabar com o multisseriado, né? Nós vamos acabar com o multisseriado. São aquelas escolinhas que as crianças estudam todas juntas, né? Na zona rural, infelizmente, ainda tem essas escolas multisseriadas. As escolas de crianças pequenas, pequenininhas, de primeira série, segunda série, terceira série, essas crianças estudam numa sala só, né? Isso é um atraso, isso é inaceitável na época de hoje, no pleno século XXI, na segunda década do século XXI, a gente está com essas crianças. Antes da pandemia, claro que agora, né, com a pandemia, as aulas estão paralisadas, mas antes da pandemia a gente está com as crianças todas nesse sistema multisserial. Então, é para isso a gente vai ter todo um reordenamento da rede, né? A gente vai ter escolas, né, de educação infantil, né, as creches, como a gente já vem construindo várias. É, nós vamos ter as escolas de ensino fundamental 1, de ensino fundamental 2, né, e nós vamos ter também algumas grandes escolas que vão aglutinar, né, o ensino fundamental 1 e 2. Enfim, vai haver uma reorganização de toda a rede, né, a gente vai ter também essas escolas, vamos nuclear essas escolas nos distritos, né, os distritos, para isso a gente vai trazer, né, como a gente já traz, mas vamos trazer de uma forma mais eficiente, otimizando o transporte escolar, para que essas crianças tenham, né, condições de ter uma qualidade de ensino ainda melhor, e nossos professores também, né, tenham condições de ter melhores condições de ensino-aprendizagem. Né. E com isso a gente quer, né, dar um grande salto na educação, mais ainda, a gente avançou bastante aí. Claro que a pandemia atrapalhou todo mundo, né? Atrapalhou muita coisa, principalmente essas crianças vão ter aí, né, que ter muita atenção para recuperar esse tempo perdido, esse tempo fora da sala de aula, que realmente vai causar um prejuízo, sem dúvida, muito grande ao desenvolvimento dessa geração, né, que viveu isso na pandemia, essas crianças que estão aí com 3, 4, 5 anos, né, e que infelizmente não estão podendo frequentar a escola, mas a gente precisa ter, né, toda a reestruturação da rede. Então, nisso, a gente já foi visitar, né, já está visitando, e em breve eu quero anunciar aí no seu programa mesmo, para a gente fazer, né, esse anúncio de como será esse novo modelo de educação que a gente vai implantar no município da Aripim. Então, nós tivemos na frente, né, aproveitamos e visitamos outras obras também, e tivemos no Jujilim, mas nós vamos, né, Moraes, Lagoa do Barro, a Rancharia, na Vila Serrânia também vai receber um benefício de uma nova escola reestruturada, já tem a creche lá funcionando, e também esse reordenamento da rede. Então, ontem especificamente, né, a gente foi, essa postagem que vocês devem ter visto, né, a gente foi a Nascente e foi a GGM, de fato, a tratar desse assunto extremamente importante para a nossa criançada.
Bom, prefeito, enquanto o senhor fala aí na educação, esses investimentos, mandaram umas fotos aqui para mim, prefeito, do muro, rapaz, da escola ali da Coab, derrubaram o muro, rapaz, um carro lá, parece que barroou, sei lá como foi, mas isso aí é coisa de vandalismo.
Não, o sujeito derrubou o muro.
Oi.
Dizem que o camarada derrubou o muro, Roberto. O cara foi lá e meteu lá uma marreta, uma coisa. Você acredita no negócio?
Oxe, eu pensei que tinha sido o carro. Foi com a marreta.
Uma coisa inaceitável. Você já pensou a gente fazendo um esforço imenso, rapaz, de reformar a escola, de reestruturar a educação da Aripim, de melhorar a condição da escola. E um vândalo. O camarada devia estar, sei lá, embriagado, não sei que danado foi. Eu recebi essas fotos ontem à noite também. A gente reformou toda a escola, readecou, requalificou toda a escola Antonieta Salatiel. E recebi aí essa notícia de que um vândalo aí, um responsável, voltou entrando, inclusive, a Secretaria da Educação está entrando com uma queixa-crime aí com ele na delegacia, pedi a doutora Catiana aí que apure isso, né? E que responsabilize esse responsável, né, esse vândalo que destruiu uma parte do muro que está sendo construído na escola Antonieta Salatiel. Né? Isso é inaceitável, uma coisa dessa. Quer dizer, enquanto a gente está fazendo um grande esforço aí para melhorar a qualidade do ensino, melhorar a segurança, e aí um sujeito aí responsável, vândalo, né, para destruir um bem público, para destruir um investimento que está sendo feito. Né? Então, isso, de fato, você lembrou muito bem, você colocou muito bem aí, e é inaceitável, né? Inaceitável. A gente vai tomar as medidas, né, vai tomar as providências. A comunidade da Coab, do bairro Universitário, que é o principal beneficiário, né, daquela escola, da escola Antonieta Salatiel, que está ficando muito bonita, né, já está praticamente concluída, nos ajudem aí a identificar quem foi esse cidadão, né, porque isso é uma coisa absurda, uma coisa inaceitável. A gente vê um camarada aí chegar em pleno domingo e está destruindo o bem público, né, numa escola que está investindo dinheiro do povo de Aripim, né, não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro de vereador, não é dinheiro, é dinheiro do povo de Aripim que está sendo aplicado ali, né. E aí a gente vê um ato como esse. Lamentável.
Inaceitável mesmo, prefeito. Bom, com relação, prefeito, à perfuração de poços artesianos aí no nosso município, você sabe que água é o que traz, que é vida, né? E aqui a nossa região é muito carente de água. Se a gente tivesse o Canal do Sertão já prontinho, com muita água, inclusive melhorava as condições do distrito industrial, as indústrias vinham aqui para a nossa região, viriam mais, né? Já estão vindo, viriam mais. Mas para o agricultor também é muito importante essas perfurações que estão acontecendo aí na zona rural, prefeito.
Olha, Roberto, esse ano é um ano complicado, viu? Infelizmente, a gente precisa destacar isso, mas quem mora na zona rural já está sentindo, né? Nós tivemos aí menos de 400 milímetros de precipitação de chuva esse ano. Né? A gente tinha expectativa de um inverno bom, né? De um período chuvoso bom, né? Infelizmente, não tivemos, né? Pelo contrário, como você próprio citou, nós tivemos nascente e aquela região nascente foi das que menos choveu em Araripina. Né? Inclusive o ex-vereador Arlindo Cordeiro fez uma observação, disse: olha, prefeito, acho que aqui a situação que a gente teve aqui de chuva, a gente só teve igual a essa, tão pouca chuva em 93, naquele período muito duro que a gente foi em Porto Seco. Então, infelizmente, nós tivemos aí um inverno, né, muito, muito aquém do esperado. Nós estamos aí com nossos mananciais. Já pedi para o secretário de Agricultura Bézio fazer o levantamento, mas os mananciais muito abaixo da sua capacidade. Muitos reservatórios praticamente pegaram muito pouca água. E a gente está aí tentando justamente fazer o que você citou, né, buscando perfuração de poços, intensificando esse trabalho para que a gente tenha em algumas regiões, que também aí não são todas as regiões que tem água subterrânea, né? A gente precisa destacar isso, não são todas as regiões, são algumas regiões realmente têm dificuldade de lençol freático, lençol de água subterrânea, mas a gente está procurando, né, fazendo, intensificando muito esse trabalho. Vamos aí nessa primeira etapa, aí nós vamos perfurar 30 poços. Esses recursos são recursos da Prefeitura de Araripina, que nós estamos aplicando, né, com o equipamento, a sonda, é uma sonda do CISAP, do consórcio aqui do município de Araripe, mas todo o custo, toda acumulação, todo investimento de perfuração do poço é com recurso próprio do município de Araripina, e a gente está fazendo esse trabalho aí, essa primeira etapa, como eu disse, serão 30 poços. Nós estamos trabalhando para conseguir mais, e a gente vai tentar justamente intensificar, né, essa perfuração desses poços para tentar, né, garantir aí esse período, que a gente vai ter um período um pouco duro aí na zona rural nos próximos meses.
Prefeito, algumas prefeituras aí estão anunciando, né, o pagamento do 13º, né, pelo menos uma parte, né? A Câmara de Vereadores aqui, né, o Rosail também anunciou já que vai pagar aí, ou já pagou, né, a primeira parcela do 13º. E com relação à Prefeitura, o senhor tem alguma previsão?
Queremos aproveitar para dar essa boa notícia, né? Já que você tocou no assunto, vamos falar. Primeiro, a gente está iniciando o pagamento hoje, né, iniciando o pagamento dos nossos servidores hoje, dia 21. Né? Os servidores da educação já recebem hoje, a EDA, e gradativamente, né, nós vamos pagando a sede. A gente tem um calendário que a gente sempre divulga, a gente sempre procura seguir, e a gente sempre conclui com a área de prévia, porque infelizmente a área de prévia é aquela situação que a gente já citou bastante da dificuldade que a área de prévia enfrenta, mas a gente sempre tem cumprido esse calendário. Então, quero dar essa boa notícia para nossos servidores do município, né, que a gente está iniciando hoje o pagamento do mês de junho. Ainda nem terminou.
Eu ia perguntar qual era o mês, né?
Nem terminou, e o pessoal já vai começar a receber. Né? Como a gente, né, em outros anos que tinha o São João, fora dessa pandemia, a gente fazia sempre que podia fazer antecipação do pagamento, né? A gente está mantendo aí esse compromisso com nossos servidores. Então, a gente já inicia hoje, dia 21, né, o pagamento do salário do mês de junho dos nossos servidores municipais. E dia 10 de julho, nós estaremos pagando a todos os servidores, inclusive os inativos, né? Dia 10 de junho nós estamos pagando a primeira parcela, né? A primeira metade do 13º, ou seja, correspondente aos 6 primeiros meses do ano, nós vamos estar pagando dia 10 de julho o 13º de todos os servidores do município de Araripina. A primeira parcela, né? A outra parcela, a gente naturalmente paga a segunda parcela no final do ano, mas a primeira parcela será paga 10 de julho. Então, para nossos servidores municipais, né, essa boa notícia aí, né, e a gente tem, graças a Deus, eu tenho feito um grande esforço, mas graças a Deus a gente tem mantido esse compromisso que eu assumi desde o início da nossa gestão de manter o salário dos nossos servidores rigorosamente em dia.
Ok, prefeito, muito obrigado aí pela sua participação, pela gentileza de atender a gente nessa manhã de segunda-feira, e vamos trabalhar, né?
Roberto, só para mais uma vez citar, né? Eu quero só, me permita rapidamente fazer uma referência. Você fez essa referência da questão lá do muro.
Sim.
Né? Infelizmente, a gente tem algumas situações muito tristes aqui. Tem aquela questão das palmeiras, que o pessoal quebrava, né? Graças a Deus agora parece que diminuiu. Né? A questão do lixo, tem alguns locais que a gente tira o lixo, o pessoal bota. Enfim, tem algumas coisas que a população precisa ajudar, né? Mas também a gente tem aí algumas coisas que atrapalham a vida do município. E aí eu queria fazer referência aí a essa questão da rodoviária, sabe, Roberto? Porque muito triste a gente ver essa condição aí da rodoviária de Araripina, que a gente fez um grande esforço para tentar ter esse equipamento, né, à disposição do município. Cheguei aí a Recife a assinar o convênio, infelizmente, né, teve aí uma liderança política que interferiu e não permitiu que o município pudesse tomar de conta, com outros equipamentos também, até o Pousada, né, a outros equipamentos, a questão da estrada de Lagoa do Barro. E aí a gente vê hoje a rodoviária de Araripina com aquela situação do calçamento lá, né, os ônibus estão sem poder parar, né, sem poder estacionar. É um prejuízo muito grande. A gente vem agora o período junino, que embora não tenha aí as festividades, mas a gente sabe que as famílias acabam, né, se encontrando, né, pessoas que moram fora, que tradicionalmente vêm para a cidade. Nós vamos ter o Rally dos Sertões, né, que a gente conseguiu incluir Araripina isso no mês de agosto, né, e a gente vai ter uma movimentação na cidade. Infelizmente, a gente vê, né, as pessoas atrapalhando, né, atrapalhando aí o desenvolvimento, o progresso da nossa cidade. Então, eu não podia deixar de passar a fazer esse registro, né, como a questão do muro também, a gente vai tomar providência. Mas, enfim, a gente tem aí, são mais notícias boas do que ruins, né, e graças a Deus a gente vai, né, seguir em frente. Terminamos aí essa etapa do asfalto, já estamos planejando a próxima, né, e muita coisa boa acontecendo na nossa cidade. Roberto, um grande abraço, muito obrigado, né, e só reforçando aí para nossos servidores municipais. Dia 21, hoje, a gente está iniciando o pagamento, né, pela educação, a EDA, e vamos SEDE, saúde, e concluindo com a Araripreve. Dia 10 de julho, né, nós vamos estar pagando 13º de todos os servidores, inclusive dos aposentados, dos inativos. Grande abraço, Roberto, muito obrigado e bom dia para você.
Um abraço, prefeito, muito obrigado ao prefeito Raimundo Pimentel, doutor Raimundo, participando do Araripino, gente. Agora 8 horas em ponto, intervalo, já vamos conversar com Valdir Alencar, Clínico Financeiro.
Estamos apresentando Araripina Urgente.